Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 19 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que anunciou que está redesenhando o aplicativo dela para as TVs inteligentes. Ela disse que levou em conta a limitação da interação dos controles remotos das TVs e por isso tentou simplificar ao máximo na navegação para o pessoal. Aí ela criou uma barra lateral de abas separadas para busca, séries, filmes, listas e novos conteúdos, o que vai agilizar bastante na hora de escolher lá, encontrar alguma coisa mais específica para poder assistir. No post explicando a novidade, a Netflix falou que ia começar a liberar esse update ontem mesmo para a galera e explicou, né, que ele pode levar uns dias ainda para poder aparecer para todo mundo. Bom, e enquanto isso, na plataforma Twitch, que é aquele YouTube de gameplays, vai pintar uma integração com o serviço GIF, de busca de GIFs animados. Aí, com isso, quem estiver fazendo a transmissão vai poder liberar a exibição de GIFs, e os espectadores vão ganhar a possibilidade de mandar GIFs animados para aparecerem lá numa parte da tela, nem reação a algo que tenha acontecido no gameplay. Isso chegou até a deixar o pessoal meio preocupado, né, porque inicialmente o pessoal achou que as transmissões iam virar um festival de GIFs animados, mas o Twitch explicou, né, que só vai dar pra mostrar um GIF por vez na transmissão e disse que o pessoal vai poder desligar ou minimizar a coisa toda se quiser ver lá só o gameplay. E ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft falou que vai anunciar um novo hardware pro Xbox e diversos acessórios na conferência Gamescom que vai rolar na Alemanha no mês que vem. Esse anúncio até pegou todo mundo meio de surpresa, mas ainda assim ninguém espera, né, que ela lance um Xbox mesmo que seja novo. A galera tá achando que esse hardware novo é alguma coisa que complemente o Xbox, tipo um novo controle Xbox Elite, mas certeza mesmo a gente só vai ter no dia 21 de agosto, que é o evento lá da Microsoft na conferência Gamescom. E agora o assunto é o Facebook e mais uma polêmica envolvendo a covardia no site para combater lá os discursos de ódio. Dessa vez o que rolou foi que um jornalista investigativo conseguiu ser aprovado para a equipe de moderação da plataforma e disse que foi instruído a não remover discursos de ódio, imagens de violência e retóricas racistas vindas lá de grupos de extrema direita. Ele comentou que o Facebook prefere não remover esses conteúdos porque eles geram bastante discussão na plataforma e isso gera boas métricas para o site e dá mais dinheiro, que o pessoal passa mais tempo lá vendo anúncios. Aliás, falando em inflar métricas, o jornalista falou também que foi instruído a ignorar imagens de usuários que pareçam ter menos de 13 anos, que é a idade mínima por lei lá nos Estados Unidos para alguém ter uma rede social. Aí, comentando a coisa toda, o Facebook falou que vai reavaliar o treinamento dos moderadores para poder garantir, né, que as regras do site vão ser aplicadas e cumpridas de uma forma mais consistente. E enquanto isso, no Instagram, a rede anunciou que finalmente vai começar a oferecer a autenticação de dois fatores de um outro jeito, lá que não seja por SMS. O que rola é que existe uma prática bem comum até entre os hackers, né, que é de conseguir fazer uma portabilidade temporária do número da vítima para um novo cartão SIM e eles conseguem o código SMS, né, rouba a conta desse jeito. Aí, para resolver esse problema, o Instagram falou que está trabalhando integrações com serviços tipo Google Authenticator para o pessoal não depender mais de SMS para fazer a autenticação de dois fatores, o que é uma excelente notícia. Eles só não disseram quando que isso vai ser lançado, então o negócio agora é esperar, né, torcer para que seja logo. E já que o assunto é clonagem de número de telefone, deixa eu comentar que a Polícia Federal aqui do Brasil anunciou a prisão de um grupo que fazia justamente isso. Eles conseguiam acessar o sistema das operadoras e transferiam o número da vítima para um cartão SIM novo lá em poder deles e clonavam o WhatsApp de políticos, por exemplo, para tentar aplicar golpes ou então roubar informações. E enquanto isso, no Google, pintou a informação de que o Marwan Fawaz, que era o CEO da Nest, pediu demissão. A Nest, pra quem não sabe, é uma empresa de objetos domésticos conectados que foi fundada pelo Tony Fadell, que era da Apple, e ele vendeu a Nest pro Google lá em 2014. O problema é que o Google nunca soube muito bem o que fazer com a Nest, então uma hora o Google dizia que a Nest era uma empresa independente, mas depois mudava de ideia e juntava lá a divisão com alguma outra parte lá da empresa mesmo. E isso quase causou primeiro a venda pra Amazon, depois quase o fechamento da Nest fez o Tony Fadell pedir demissão em 2016 e foi aí que o Marwan Fawaz chegou ao cargo de CEO. A grande questão aqui é que ele nunca se deu muito bem com a equipe que ele comandava e eis que agora ele tá indo embora, enquanto a divisão da Nest vai ser absorvida mais uma vez agora pela equipe do Google Home. E ainda sobre a empresa, eles anunciaram ontem que o Google Assistente vai ganhar um recurso de card bem parecido com o funcionamento lá do final do Google Now. Então agora o assistente no Android e no iOS ganhou esse card chamado Visual Snapchat Snapshot e ele exibe várias informações, como por exemplo, temperatura atual, próximos compromissos, lembrete de onde a pessoa parou o carro, reserva de restaurante, conta a pagar e por aí vai. Aí, além disso, o card também traz atalhos de consultas e até ações em apps de terceiros, tipo checar a previsão do tempo, ligar para algum contato específico, tocar alguma coisa no Spotify e assim por diante, e você pode ler mais sobre isso acessando o link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre o Google, ontem a Comissão Europeia aplicou uma multa recorde de pouco mais de 5 bilhões de dólares por conta de práticas anticompetitivas no Android. Essa multa veio porque o Google inclui a barra de busca deles nativa lá no Android, também já inclui no sistema o navegador Edge, e aí, segundo a Comissão Europeia, isso não deixa espaço para uma concorrência justa no mercado de busca na internet. Aí a comissão falou que o Google usa o Android como um veículo para consolidar a dominância do buscador deles no mercado, e isso é ruim para a concorrência e também para os consumidores, né, que ficam sem alternativas lá no mercado móvel. Aí essa prática foi entendida como ilegal pela comissão e por isso veio essa multa e recorde de 5,1 bilhões de dólares. Agora, comentando essa decisão, o Google falou que discorda totalmente e disse que vai recorrer e argumentou que o Android, na verdade, serve para dar mais opção ainda lá para o pessoal. Eles disseram que se não fosse o Android, todo mundo ia ser obrigado a usar o iOS e completaram falando que a escolha está sempre na mão do pessoal que pode instalar o que eles quiserem lá nos aparelhos Android. E falando em telefones Android, vazaram mais imagens promocionais do Galaxy Note 9, que vai ter um anúncio oficial dia 9 de agosto lá em Nova York. Pra variar, né, quem fez esse vazamento foi o Evan Bless, conhecido como EveLeaks, e na foto dá pra ver as partes da frente e de trás do aparelho, mas tá a luz S Pen, que é amarela ou dourada, não dá pra saber ainda. Na parte de trás, dessa vez, deu pra ver bem claramente as duas câmeras no horizontal, um pouquinho acima do leitor de impressão digital, o que tá em linha com os outros vazamentos, né, sobre o Note 9 que tem pintado por aí. Agora, a confirmação disso tudo vem no evento no dia 9 de agosto, e agora eu finalmente posso contar pra vocês, o Loop Infinito estará no evento em Nova York pra trazer as informações, né, primeira mão. A gente vai fazer a cobertura ao vivo e também um hands-on com o Note 9 direto lá do evento, então fica ligado e já se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube, caso você não tenha feito isso ainda. Bom, e agora o assunto é o Instituto Consumer Intelligence, que divulgou um relatório sobre as vendas de smartphones nos Estados Unidos no segundo trimestre de 2018. Eles disseram que a Apple foi responsável por 36% das ativações no período, enquanto os telefones Android corresponderam a 63%, e falaram que o ranking ficou composto pela Apple em primeiro lugar, Samsung em segundo, LG em terceiro e Motorola na quarta posição. E ainda sobre a Apple, ela parou de validar a instalação do iOS 11.4. Isso quer dizer agora que quem tá no 11.4.1 não consegue mais fazer downgrade para a versão anterior, e isso geralmente acontece, né, quando a versão atual tá estável o suficiente ou quando pinta um bug meio maluco ou bem sério na versão anterior. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que o iOS 11.4 tava com problema de consumo de bateria, né, que o iOS 11.4.1 tem um recurso de segurança que impede a transferência de dados depois de uma hora que o telefone não tenha sido desbloqueado, então deve ter sido uma combinação desses dois fatores que fez a Apple parar de validar a instalação aí da versão anterior. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela anunciou ontem que vai estender o suporte do MacBook Pro de 15 polegadas e tela Retina de 2012 até o fim de 2018. Dia desses, a Apple tinha anunciado que esse Mac tinha entrado lá para a lista de Macs obsoletos, mas por algum motivo ela mudou de ideia e resolveu estender um pouquinho ainda mais sobrevida o suporte dessas máquinas até o final desse ano. E por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu falar sobre uma polêmica que pintou lá nos novos MacBooks Pro com Touch Bar que acabaram de ser lançados, foi na semana passada, quinta-feira. O que rolou foi que um youtuber descobriu que as versões desse computador que tem o chip i9 da Intel esquentam muito, ou seja, não conseguem dissipar o calor gerado por esses chips, e como resultado disso, os Macs acabam reduzindo o poder de processamento lá do i9. O youtuber comparou a performance máxima desse modelo do Mac com a performance de outros computadores e mostrou, né, a redução da velocidade de processamento, e em seguida colocou esse Mac no freezer e mostrou que o processamento aumentou um pouquinho. Aí, logo que pintou essa polêmica, a galera começou a discutir se esse é um problema que afeta todos esses Macs novos com processador i9, ou se é uma coisa que talvez afete só esse Mac aí, essa máquina do youtuber, e em meio a isso tudo, a Apple tá quieta, não quis se manifestar sobre essa situação. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! empresa de objetos domésticos